Esta é uma apresentação da Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja contemporânea, quebrantada e bíblica. A seguir, uma mensagem para a sua edificação.
Uma carta bem conhecida. Uma carta muito amada. Nós aprendemos a amar essa carta por causa das motivações que ela trazem para nós. Esta é uma experiência muito boa de Paulo, que diz que aprendeu a ter alegria mesmo diante de situações muito adversas. O capítulo 1, o verso 6, quero convidar você a lermos juntos. Capítulo 1, verso 6. Vamos lá? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia. Vamos lá de novo, vamos? Vamos ler juntos? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos orar, Pai, mais uma vez. Quero colocar o meu coração diante de Ti. Quero pedir que o Senhor abençoe a nossa meditação na palavra. Que a palavra do Senhor seja mesmo usada para nos mediar, para estar entre nós e todos os processos de mudanças pelos quais nós passamos. Porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Porque guardando-a no nosso coração, nós venceremos o pecado. Guardando-a no nosso coração, nós aprenderemos com Jesus a sermos obedientes ao Senhor. Guardando-a no nosso coração, nós aprenderemos a amá-la sob qualquer circunstância. Que esta expressão da Tua palavra, de que o Senhor foi quem começou a obra de fé em nós, e que o Senhor mesmo se encarrega de completar esta obra de fé em nós até o final, seja a palavra que nos estimule, nos dê encorajamento para superarmos todas as nossas dificuldades, limitações, medos, autoproteção, para que a gente não evite os acontecimentos ou as ações da palavra no nosso coração, na nossa vida. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer uma propaganda aqui para os irmãos. Estas nossas reflexões, todas estão sendo gravadas. E estão sendo publicadas. Publicadas no YouTube. É simples o nosso endereço. IPSV 2011. Igreja Presbiteriana de São Vicente, 2011. IPSV 2011. Entre lá. Muitas das nossas reflexões, as nossas mensagens já estão lá. Principalmente as mensagens sobre família. Se você não pôde ouvi-las todas, muitas delas estão lá, postadas lá no YouTube. Também tem um outro endereço que está sendo criado. Tem o nosso site, www.ipsv.com.br. Você pode entrar lá, você vai encontrar as mensagens. E tem os nossos DVDs. Os DVDs estão aqui na livraria. Você pode ir lá, chegar no DVD e receber o DVD. Ou comprar o DVD e dar de presente. Você pode escolher o tema, escolher a reflexão que você quer. E pode presentear. Pode levar para você ouvir no seu carro. Você pode ouvir de novo estas reflexões e receber esta palavra que o Espírito Santo pode trazer ao seu coração. Nossa reflexão agora à noite é aprendendo com as mudanças. Aprendendo com as mudanças. Em geral, nós não gostamos de mudar porque a gente acha que mudança é muito trabalhoso. Eu estou passando por essa experiência de novo. Eu fiz muitas mudanças em minha vida com a Leonora e com os meus filhos. Na primeira cidade que morei, em Capivari, os 2 anos que passei por lá, eu morei em 3 casas. Depois, nós fomos para Mantena, lá eu morei em 1 casa só. Depois de Mantena, fomos para Itatinga, morei em 1 casa só. Depois fui para Maringá, morei em 2 casas. Fui para Fortaleza, morei em 2 casas. E vim para São Vicente, é a 2ª casa que eu moro aqui. Então eu fiz muitas mudanças. Mudanças de casa, mudança geográfica, de cidade e de bairro, ou de localidade dentro da cidade. Mas como mudança é trabalhoso, ou é trabalhosa. Mas também, estas mudanças geográficas causaram e trouxeram muitas mudanças internas para nós. Nós também mudamos muito como pessoas por causa das mudanças geográficas de cidade ou de bairros que fizemos, por causa das circunstâncias que nos fizeram mudar. Então, nós também acabamos sendo atingidos por estas mudanças e também passamos por mudanças. É evidente que a gente às vezes quer mudar, mas nem sempre a gente quer mudar. E quando a gente vai mudar, a gente não imagina. A gente faz um cálculo, a gente faz uma avaliação, mas não tem ideia. Nós estamos mudando de um apartamento de 30 metros quadrados. E a gente pensou que a gente faria isso facinho, rapidinho, nem nada lá. Até porque, basicamente, tudo que nós tínhamos lá, nós deixamos lá. Então não vai dar trabalho nenhum. Nós estamos no apartamento ainda, e aí a gente percebeu quanta coisa, onde estava guardado tudo aquilo, onde é que estavam aquelas coisas. Como é que a gente não imaginava que tinha tanta coisa assim, e nós achando que não tínhamos quase nada mais. Deixa eu colocar aqui algumas questões, nós devemos tomar cuidado com elas nas mudanças. Primeiro, a gente precisa tomar cuidado com o autoprotecionismo. Nós somos muito dados a nos proteger. Por causa dos medos que a gente tem com as mudanças. Seja ela de um bairro para outro, de uma cidade para outra. Seja uma mudança de postura pessoal. Seja uma mudança de trabalho. Seja uma mudança de atitude. Ou de alvos, de objetivos. A gente sempre vai com os 2 pés atrás porque a gente quer se proteger, para a gente não sofrer. E quando a gente age assim, nós precisamos nos lembrar da palavra de Deus, que ela diz que o nosso coração é muito enganoso, mais do que todas as coisas. E há uma versão que diz que o nosso coração chega a ser perverso conosco mesmo. E nós não conhecemos tão bem assim o nosso coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz assim. Por quê? Porque a nossa tendência é nos auto-beneficiar ou beneficiarmos a nós mesmos. Mas a gente precisa tomar cuidado. Porque às vezes estas mudanças são exatamente para nos tirar de lugares, de situações, de condições, para darmos passos, para melhorarmos, para sermos melhores pessoas. Ou para sairmos de um desvio e andar na direção do nosso alvo, que é Jesus, sobre todas as coisas. O salmista diz no Salmo 18, que Deus fez resplandecer sobre nós a luz dele, para que a luz dele fosse derramada sobre as minhas trevas. Isso quer dizer o seguinte: eu não conheço o futuro, eu não sei o que vai acontecer lá adiante. Essa é a razão de me proteger em relação às mudanças. E é verdade, a gente se sente assim mesmo. Segundo fator é a gente se machucar. É a gente tropeçar e cair. Porque a gente não conhece esse novo caminho que a gente vai andar por ele. A gente não conhece essa nova situação que a gente vai transitar por ela. A gente não sabe bem sobre isso. Então, nós estamos meio no escuro. Então, a gente tem medo de se machucar. Você conhece bem a sua casa. Digamos que você já more 10 anos na sua casa. Aí, dá um apagão geral e você fica no escuro. Você se levanta da cama ou da cadeira onde você está e vai lentamente, aí vai começando a raciocinar onde é que está isso mesmo, o que, que tem aqui mesmo nesse lugar, e depois daqui, o que, que tem ali, e você mora ali há 10 anos, fica o dia inteiro ali, ou quase todo dia está ali, sabe onde estão as coisas, e você anda assim, no lugar que você conhece. Agora, você imagina um lugar que você não conhece. Medo de nos machucar. Mas sabe o que o salmista disse? Foi-me bom. Eu aprendi, eu amadureci, eu cresci, eu me tornei uma pessoa melhor depois que eu passei por aflições. Porque eu tive que buscar recurso, pedir socorro, fui na tua palavra, examinei a tua palavra e a tua palavra me deu toda a orientação. Ela foi luz para o meu caminho. Ela foi lâmpada para os meus pés para que eu não tropeçasse. Então eu fui lá. Se eu não tivesse passado pelo que passei, eu não teria aprendido o que aprendi na tua palavra. Deixa eu fazer aqui alguns reclames, alguns anúncios. Trazer aqui algumas notícias, fazer aqui algumas propagandas para você sobre alguns cuidados que você precisa tomar nas mudanças. Primeiro cuidado, você precisa ter dedicação e trabalho eficiente. Você precisa estar alerta. Você não pode ser displicente, não deve ser displicente. Você precisa tomar cuidado com cada detalhe. Então, para você passar pela mudança, você precisa de dedicação e trabalho eficiente. Isso significa que você vai precisar de cuidados, de dedicação e trabalho eficiente a vida inteira. Porque a vida inteira você passa por mudanças. Você pode perceber que muitos acontecimentos que poderiam ser favoráveis à sua vida aconteceram e você não estava no lugar certo na hora certa. Isso trouxe prejuízo para você. Isso é porque faltou dedicação. Dedicação que? Ao processo de mudança. E no processo de mudança, é preciso também que tenha trabalho eficiente. Olha a palavra de Jesus aos seus discípulos. Jesus disse a eles, se alguém quer vir após mim, quer me seguir, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Andar com Jesus é andar com a cruz. E isso significa dizer muitos nãos. E muitos sims. Nãos àquilo que a gente queria dizer sim. E sim àquilo que a gente queria dizer não. É isso que esse texto está dizendo. Porque aqui aparece a palavra renúncia. Então, dizer sim àquilo que eu gostaria de dizer não. E dizer não àquilo que eu gostaria de dizer sim. Mas Jesus ensinou mais aos discípulos. Ele disse, se você agir pela carne, então você colherá os frutos da carne. Se você agir pelo Espírito, então você colherá os frutos do Espírito. Quer dizer o seguinte, você precisa vencer a carne e precisa estar disponível ao Espírito. Se você alimentar a carne, então você vai viver do fruto da carne. Se você alimentar o Espírito, então você vai viver do fruto do Espírito. Jesus ensinou isso com clareza aos discípulos dele e está nos ensinando. Se você vive da carne, vai se alimentar dela. Quer dizer o seguinte, você vai estar exposto a todas as agruras, a todas as dificuldades, a todos os caminhos que sentimentos, que desejos seus querem. A palavra nos diz, através do salmista, que Deus faz caminhos novos para nós. Mesmo que sejam caminhos que a gente não conheça. Então, dentro desse aspecto da dedicação, é dedicação ao conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. E a vontade de Deus para a sua vida é a vontade de Deus para a minha vida. É que eu seja igual a Jesus, e que você seja igual a Jesus. Que você conheça os caminhos de Jesus, que eu conheça os caminhos de Jesus. Que eu glorifique o nome dele em todas as circunstâncias, que você glorifique o nome dele em todas as circunstâncias. Essa que é a vontade de Deus para mim e para você. Quando nós estamos no processo de mudança, é muito comum que a gente busque evitar algumas dificuldades, evitar alguns aspectos que a gente não gosta, algumas coisas que a gente não gosta. Evitar de estar pessoas que a gente não gosta, de estar em lugares que a gente não gosta. Mas lembre-se, para andar com Jesus, você vai dizer sim para aquilo que você queria dizer não, e vai dizer não para aquilo que você queria dizer sim. Segundo aspecto. Primeiro, dedicação e trabalho eficiente. Segundo, nunca o processo de mudança nunca termina. É mera ilusão achar que você não está passando por mudanças. Sobretudo, mudanças físicas. A gente passa muito. A gente passa muito por mudanças de reações. Antes acontecia isso, eu não me importava. Agora acontece e eu me importo. Antes acontecia isso, eu me importava muito. Agora acontece, eu nem me importo mais. Pelo fato de o processo de mudança nunca terminar, nós corremos o risco de inverter os valores, de tornar comum aquilo que não é comum, a nossa convivência com a vida. Precisamos responder algumas perguntas, sempre. Primeiro, se eu passo a vida toda por mudanças, em que eu já mudei? Ou em que eu preciso mudar? Qual que é o meu ponto fraco? Onde que eu preciso melhorar? Onde que eu preciso mudar para que eu seja menos deficiente? Quais são as minhas deficiências falando nisso? Aí, você precisa traçar metas. Por exemplo, aposentadoria. Sempre que eu penso nisso, eu penso na aposentadoria. Se você não se programar para se aposentar, você vai ter dificuldades depois, quando você tiver que se aposentar. Porque vai chegar um momento e você não vai conseguir mais dar sequência na sua vida de trabalho, de produção. A sua produção diminui, as suas habilidades também, os seus pontos, seus reflexos diminuem. Então você tem que se preparar para isso. Não tem outro jeito. Nós temos que nos preparar para as mudanças do nosso corpo. Nós não temos mais aquela força, aquela agilidade, aquele vigor que tínhamos quando éramos mais novos. A gente precisa se preparar para isso. Eu preciso aprender a descer essa escada diferente do que eu descia. Por exemplo, eu não sei descer e subir escada devagar. Eu só sei fazer isso depressa. Então, hoje, antes eu fazia isso muito bem. Subia 3, 4, 5 lances de escada rapidinho. Hoje, se eu fizer isso muito rápido, é capaz que eu não consiga chegar lá em cima. São mudanças que não dependem de mim, nem da minha vontade. Depende do tempo. Necessidades. Quantas necessidades que nós tínhamos antes, que hoje não temos mais, e que não tínhamos antes e agora nós temos. Mudar a alimentação. Hora de alimentação, tempo de dormir, tempo de sono. Por isso que às vezes a gente fica irritado quando a gente não dá na quantia certa, na quantidade certa, aquilo que o nosso corpo precisa. Aí a gente vai ficando irritado, cansado. O processo de mudança não para. Diz o apóstolo Paulo, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo e nem pelo pecado. Isso significa que nós não temos toda a sabedoria, que nós não sabemos todas as coisas. E no processo de mudança, corremos o risco de não conseguirmos ter a visão. Porque não é só porque a gente tem idade que a gente é sábio, não. Moisés já estava chegando aos 120 anos e estava orando: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. É o Salmo 90, versículo 12. Quase 120 anos de idade. Eu preciso encontrar dias mais sábios. Eu preciso ter mais sabedoria para viver cada dia que eu vivo. O apóstolo Paulo disse que pessoas idosas, às vezes, têm ideias caducas. Ideias ultrapassadas. Ideias errôneas. Então, não é só porque tem idade que a gente tem sabedoria, não. Era para ser assim. Mas nem sempre o é. Então, dentro do processo de mudança que nunca termina, nós temos que estar sempre respondendo a estas questões e observando-as. Outro reclame que quero fazer aqui é que todas as desculpas por atitudes erradas devem ser eliminadas imediatamente. Vou repetir. Desculpas por atitudes erradas devem ser eliminadas imediatamente. Veja essa palavra, diz o preguiçoso. Um leão está no caminho, por isso eu não vou sair de casa e não vou trabalhar. Tem leão na rua. Se eu sair, o leão vai me devorar. Então eu não vou sair de casa para trabalhar. Está escrito em Provérbios 26, 13. Nós vamos, em breve, temos um tempo aqui que a gente vai refletir sobre os 7 pecados capitais e as 7 virtudes. Eu já estou estudando e preparando estas mensagens. E vocês sabem que a preguiça é a primeira de todas elas. É o primeiro dos pecados, que é plenamente condenada pela palavra de Deus. Irmãos, a verdade não liberta desculpas. A verdade não liberta desculpas. Diz o apóstolo Paulo, aqui em Filipenses mesmo 3:12. Quanto a mim, aquele homem que nós conhecemos a história dele, de sua sabedoria, de seu conhecimento teológico, de seu conhecimento de religião e de todas as coisas, diz ele: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ele está falando aqui de santidade, de santificação, de vida de sabedoria total. Mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que eu tenho em Deus, que é Jesus. Você já ouviu falar de Jabez? A história dele é contada num versículo só da Bíblia. E a história dele é uma história triste. Se ele fosse olhar para a história de família dele, ele teria que se considerar o pior, o mais miserável, o mais infeliz de todos os homens. E a Bíblia diz que Jabez fez uma oração de uma pequena frase. Fez uma escolha. Isto é, ele não usou a sua história para dar desculpas. Ele não usou a sua história para dar desculpas. Já contei a história aqui de dois irmãos que ficaram órfãos, se separaram, um foi para um lado, outro foi para o outro. Um irmão tornou-se um alcoólatra e o outro irmão tornou-se um homem de muito sucesso na vida. O alcoólatra dava desculpa que ele bebia por causa do pai, que ele era assim por causa do pai, porque o pai batia na mãe, porque o pai fazia isso, o pai fazia aquilo. O outro disse que venceu na vida porque ele não queria ser exatamente como o pai. Usar desculpa. A verdade não liberta desculpa pelos nossos erros, pelas nossas fraquezas, pelas nossas deficiências. Nós temos que prosseguir para o alvo de sermos iguais a Jesus. O sábio proverbialista diz que assim como o homem se vê em sua alma, assim ele é, capítulo 23. Assim como você se enxerga, é exatamente como você é. E o processo de mudança é exatamente para mudar isso e fazer de você alguém diferente e parecido com Jesus. Por quê? Porque as justificativas, elas investem contra o fato de você encarar a realidade. Ela sempre vai culpar a realidade. Eu disse numa mensagem há poucos dias aqui atrás, que essa é uma maneira agressiva com a vida e com você mesmo, de se auto-justificar. Mas vou fazer mais um reclame aqui. Vou trazer aqui mais um aspecto que é importante. Você precisa compartilhar os seus alvos, as suas mudanças. Você precisa repartir isso de maneira regular com Deus, com a palavra e com os seus irmãos de fé. Com Deus, com a palavra e com os seus irmãos de fé. Isaías, trazendo uma palavra de ânimo para o povo, disse assim: um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse, quem pode completar? Ser forte. Ser forte. Não é assim, ah, se preocupa com isso aí não, isso não é nada, isso já passa. Não é isso não. Isso é difícil mesmo, isso é complicado mesmo, isso não é fácil mesmo. Eu não imagino tanto que está sendo difícil para você, mas você pode, você é capaz, porque você tem fé, e porque Deus ama você, e porque Deus quer que você seja uma pessoa diferente do que você é. É isso que Isaías está dizendo aqui. E aí, lá no final do Salmo, lá no Salmo 19, no final, o salmista disse: quem há que possa discernir as minhas próprias faltas? Eu preciso do meu irmão para me ajudar nisso. Quem sabe uma crítica que chega, ela chega na hora certa. Ela chega para me dar uma visão, para me mostrar algo. A gente sofre tanto com as críticas, acha tão ruim. Mas elas podem se tornar um grande aliado, ou uma grande aliada nossa. Aí o salmista disse, depois: absolve-me, ó Deus, das que me são ocultas, daquelas que eu não conheço. Tiago disse que é assim que acontece. Eu, quando tenho confiança, tenho uma amizade, tenho alguém que eu posso repartir com ele, eu confesso os meus pecados a ele e peço para ele orar comigo, então aí eu consigo superar, eu consigo vencer. Pode parecer duro receber uma repreensão, uma disciplina. Não é fácil. O escritor da carta aos Hebreus diz que ninguém gosta de ser disciplinado. Ninguém gosta de passar por isso. Mas Deus é o Deus que cura. É o Deus que opera. É o Deus que faz as mudanças, os implantes em nós. E aí, nós então nos tornamos estas pessoas. Mesmo feridas, mas leais, fiéis ao Senhor e ao objetivo de sermos pessoas que agradam o Senhor em tudo. Esse processo de mudança, que nós precisamos passar por ele, me faz sempre lembrar uma história que o Rubem Alves conta, que é a história da pipoca, do milho de pipoca. Diz ele que milho de pipoca que não passa pelo fogo vai permanecer milho para sempre. Por quê? Porque ele precisa passar pelo fogo. Às vezes, o processo de mudança funciona assim, como uma fornalha, como um forno ardente, um fogo ardente. E aí a gente endurece o coração demais. E aí a gente sabe que isso não diz muito respeito à minha salvação. E aí a gente endurece um pouquinho mais ainda. E aí no final da história diz assim, aí vira piruá. Sabe o que significa piruá? Piruá é aquele milho de pipoca que mesmo passando por todo aquele calor do fogo, não desabrocha, não muda, não vira pipoca. Aí ele só serve para quebrar dente. Aí o pessoal chega lá no Dr. Cleito lá, aí diz, o que aconteceu? Eu fui comer uma pipoca, o piruá estava tão... Eu achei que o piruá estava queimadinho, estava torradinho, fui comer, aí já era. Parece aquele torresmo, né? Gostoso, que a gente vai comer, pensa que está pururuca, aí você vai morder. Processo de mudança, de transformação, é o processo que às vezes nos faz passar pelo fogo. Esse fogo é o fogo que nos faz desabrochar e nos faz cumprir o nosso propósito. Nos faz ser as pessoas que precisamos ser. Se nós aprendermos com as mudanças e tomarmos cuidado com esses aspectos de sermos dedicados, dedicados no conhecimento da palavra, da vontade de Deus, dos propósitos da nossa vida, fazer isso com eficiência, entender que esse processo de mudança nunca acaba, ele vai ser até a gente morrer, e de eliminarmos as desculpas, a gente usa num jargão popular, esfarrapadas. A desculpa que a gente dá para eliminar imediatamente a possibilidade de mudança. Quer dizer, sempre vai ter alguém culpado, sempre vai ter alguma circunstância culpada. Eu nunca sou responsável. E depois, aprender a compartilhar esse processo de mudança. Você pode me animar, pode me exortar. Eu posso animar você, posso exortar você. Uma crítica sua pode ser boa para mim, pode me alertar, pode abrir o meu coração, pode me mostrar caminhos errados, maneiras erradas que eu estou agindo. Porque eu posso estar vivendo coisas que eu nunca tinha vivido antes. Esses reclames aqui, ou estas exortações aqui, são exatamente para que a gente aproveite um processo que às vezes não depende de nós, e nós temos que aprender, ou podemos aprender com eles. Eu quero que você olhe de novo para o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. E quero que você leia esse texto acreditando que Deus começou um processo de fé na sua vida. E Deus vai acompanhar você, vai seguir você, vai estar junto com você. Há a promessa de Deus para isso. No Salmo 23, diz que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E Deus vai habitar conosco e nós com Ele até o fim. Jesus disse aos discípulos, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero que você leia esse versículo agora, olhando para ele, trazendo ele para o seu coração e falando com o apóstolo Paulo, é verdade, é certo, que quem começou o processo de fé na minha vida foi Deus, através do Espírito Santo. E ele está me dizendo aqui que ele vai completar esse processo, ele não vai me deixar no meio do caminho, ele vai me levar até o final. Essa caminhada pode melhorar, pode ser melhor. Com a sua ajuda, com a sua participação, ela pode ser melhor. Com o seu entendimento, com a sua compreensão, com a sua decisão de ser dedicado, de ser eficiente naquilo que faz, de não se iludir que mudanças não acontecem na sua vida. Mesmo quando acontece, você quer continuar sendo o mesmo na mudança? Isso não é possível. A gente sempre fica diferente. E às vezes as coisas não acontecem como a gente quer. Eu pensei que uma semana, 10 dias no máximo, eu estaria morando no meu apartamento todo completinho. Já vai fazer um mês e eu não sei quanto tempo isso vai demorar. Vamos ler juntos? Filipenses 1:6, vamos lá. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Agora vamos mudar o voz, vamos colocar em mim. Vai ficar assim, ó. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em mim, vamos lá? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em mim há de completá-la até o dia. Agora a gente vai colocar você. Você vai estar falando para o seu irmão aí. Você vai ler e vai voltar para ele e vai dizer assim, ó. É com você agora, vamos lá. Um volta para o outro e diz, é com você, vamos lá. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em você, há de completá-la. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Feche os seus olhos. Pai, que bom olharmos para a tua palavra. Que bom sermos desafiados hoje a entendermos de que quando passarmos por um processo de mudança, mesmo que a gente queira continuar sendo o mesmo, nós não seremos mais os mesmos. Por favor, Senhor, nos ajude nesse processo de transformação. Coloque alegria no nosso coração. Coloque encorajamento no nosso coração, ousadia, para tirarmos todos os proveitos possíveis das mudanças que passamos em nossa vida, para sermos pessoas maduras, felizes, bem-sucedidas em sua vida, em nossa vida, sobretudo, pessoas que conhecem mais, que sabem mais, que andam mais, que tenham mais comunhão contigo. Abençoa-nos assim, em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4298.